Vamos lá?
Simbora.
Fala,
simbora,
galera!
Foi mal.
Tem problema, não.
É empolgação, é empolgação. Faz tempo que eu não gravo podcast, tá? Vocês me trazem, eu fico emocionado.
Fala, galera, bem-vindos à Rádio Retropunk. Eu sou o Big, estou de volta aqui depois de muito tempo falar de RPG, só falando de coisas nerds, séries, jogos. Mas aí estou de volta aqui para falar da nossa especialidade, a especialidade da Retropunk, que é RPG. E para esse episódio de um retorno aí, de uma folga da Rádio Retropunk, trago ele, Ion Justino, de volta. Fala aí, Ion.
Olá, meu povo. Me invocaram das profundezas para voltar para falar aqui sobre o Salve o Puppet Finder.
É, isso aí. O Ion quase ia participar de outro episódio aí, mas só que aí ele chegou atrasado na fila dos convidados.
Só é o contrário, né? Pathfinder para Savage Worlds, não Savage Worlds para Pathfinder.
Oh. É verdade. É para vocês verem a importância que eu dou para o Savage Worlds, né?
Já que o Fernando falou sem se apresentar, Fernando, cara, é porque assim, a gente sabe que é Pathfinder para Savage Worlds, mas a gente, eu também, o Ion não precisa ficar envergonhado, porque eu também escrevo quando vou fazer as postagens da Retrofoto, eu falo Savage Worlds Pathfinder. Tem diferença?
Basicamente, é o cenário de Pathfinder para o sistema Savage Worlds, né? É que acho que se falar... Não que o pessoal não vai entender, né? Mas falando Savage Worlds para Pathfinder, parece que você está pegando o Savage Worlds e adaptando para Pathfinder.
Não, é por isso que eu falo Savage Worlds Pathfinder. Eu tiro a preposição. Ó. Então, a gente já falou muito de Pathfinder para Savage Worlds. Em outros podcasts, o Ion até já gravou podcasts aqui do Monodrops sobre isso, Fernando também falou da produção, mas hoje a gente está falando do novo financiamento coletivo que está rolando, que é do Bestiário e do Compêndio de Golarion. Está rolando aí esse financiamento desde o dia 6 de abril, então a gente vai falar um pouco aí sobre por que a gente está fazendo isso e dar mais detalhes aí se você está na dúvida em apoiar, se você apoiou o primeiro financiamento. Se você pode, muita gente perguntou, a gente pode apoiar o segundo? Vamos falar sobre isso tudo aqui e também o conteúdo, né? Por quê? O que é que tem nesse segundo financiamento? Antes da gente começar o bate-papo, recadinhos da paróquia, além do financiamento do Pathfinder para Sábado de Ouros, o Raid 2, Fernando Delangeles, pode dar um apanhado para a gente aí, para quem caiu de paraquedas nesse podcast, o que é, rapidamente, porque a gente já falou, como eu já falei, já teve isso, 200 podcasts sobre isso. Mas o que é o Pathfinder para Savage Worlds? Falando em poucas palavras.
Basicamente, é a adaptação do cenário de Golarion, de Pathfinder, para o sistema do Savage Worlds, né? Trazendo algumas mudanças pequenas, mas importantes dentro do sistema de regras de Savage Worlds. E trazendo o clima épico, do típico dos RPGs D20, para o sistema, né? Bem resumidamente, é isso.
A gente teve, no primeiro financiamento, a gente teve aí caixa básica, teve a campanha que o Ion traduziu, né, Ion?
Isso.
E o que mais que a gente conseguiu? Algumas metas que vocês lembram, teve o bestiário em PDF, né?
Bestiário em PDF.
Teve a aventura também, que eu acho que chegou a bater meta.
Basicamente foi só o Pathfinder e o bestiário em PDF.
Mas assim, Ion, por que jogar o Pathfinder Savage Worlds? Por que um cenário tão específico aí, que é um cenário de sucesso, né, no mundo do RPG, qual é o diferencial principal dele no Savage Worlds em comparação com os outros cenários que a gente tem, seja cenários prontos ou cenários meio genéricos, como usar, sei lá, o compêndio de fantasia, né?
O Fernando falou, né, de trazer esse lance mais épico que tem na fantasia, nos RPGs de fantasia clássica como D&D, para a realidade do Savage, né? Eu gosto sempre de dizer que é fantasia épica, selvagem e furiosa. Porque traz aquele clima mais cinemático que o Savage Worlds tem em todos os seus módulos para aqueles tropos clássicos que a gente tem da fantasia medieval em alguns RPGs, como o caso do D&D, do próprio Pathfinder, né? Aquele clássico de você ter classes de personagens, mas usando a mecânica e o estilo de jogo do Savage Worlds. O melhor exemplo que eu posso dar sempre é assim: você de primeiro nível nunca vai matar um dragão, mas no Savage Worlds você pode. É. Então ele traz essa... O lance do rápido, divertido e furioso, que é a marca do Savage, né? Um estilo de jogo muito mais dinâmico, muito voltado para ação cinemática, para dentro da realidade da fantasia medieval que a gente tem em jogos como D&D e o próprio Pathfinder, sim, né? E usa o cenário de Golarion, que é um cenário bem completo, assim. Ele tem uma história própria particularmente interessante. Ele amarra alguns elementos que a gente já conhece da fantasia clássica, mas com uma roupagemzinha um pouquinho diferente. E foi uma junção bem bacana. Assim, eu posso dizer que eu estou mestrando a campanha agora com o meu próprio grupo, e tem sido uma experiência bem interessante, tanto para quem já jogava Savage, como para quem já veio do Pathfinder ou jogou D20.
É legal que o Guion, como ele que traduziu a campanha, ele joga primeiro que todo mundo, né?
É, tem essa vantagem.
Um comentário que dá para adicionar também é que o Pathfinder tem campanhas super elogiadas, premiadas, etc. E trazer isso para o Savage Worlds é muito bom, muito bacana, né? Savage Worlds aqui no Brasil, mais, né? Lá fora não tanto, né? Mas aqui ele é carente de um cenário de fantasia padrão, sabe? Aquele fantasia vanilla, né?
É o default, né?
É. Trazer isso com Pathfinder é foda demais e, de quebra, trazer campanhas, né? A primeira campanha, Ascensão dos Lordes Únicos, que foi lançada lá fora e a gente tá lançando aqui, já tá garantido, né? É bem... É, porque você leva os jogadores do novato até o nível lendário, com 6 livros cada um, com cerca de 90 páginas ali, né? Então é muito material que você jogar ano ou mais de ano até.
É, e o legal é esse negócio que o Ian falou, né? Que pelo negócio das mecânicas do Savage Worlds te permitirem fazer coisas até mais épicas do que o padrão, né?
Sim, sim.
Você junta as mecânicas do Savage Worlds com as mecânicas novas que vem no Pathfinder para Savage Worlds, você faz um negócio que é diferenciado, cara. Não é tipo assim, é um Pathfinder padrão. Não é, cara. É um Pathfinder Savage Worlds. É isso aí, cara.
E eu vou fazer uma comparação bem exata, porque eu tive a oportunidade de lidar com as duas campanhas, né? Eu tinha jogado a Ascensão dos Lordes Únicos com o Pathfinder, logo quando ela foi lançada no Brasil. Lá atrás, quer dizer, lançada no Brasil não, né? Quando ela saiu inicialmente, eu tive a oportunidade de jogar ela pelo Pathfinder. E tô tendo a oportunidade de mestrar ela com o Savage Worlds. E vou dizer a você que são dois jogos completamente distintos em sensação. O Savage traz um nível de emoção e épico para dentro do Pathfinder que o Pathfinder original não tem. A verdade é essa. Justamente por causa das mecânicas, como você está comentando, né? E se você joga, usa todos os elementos que o Savage tem para oferecer, como por exemplo as cartas de aventura, nossa, a campanha é outra coisa, assim. O pessoal vai enlouquecer com esse jogo.
Uma coisa que eu me liguei agora é que o Yon falou, né, que você pode matar um dragão no nível novato em Savage Worlds e em D&D, né? D20 você não pode. Mas o contrário também é verdade. Em Pathfinder D20, o seu personagem de primeiro nível, segundo nível, não morre para um kobold. Em Savage pode.
Sim, a gente falou disso no outro podcast, né? Porque você pode matar o dragão com uma flechada, mas um goblin pode chegar com a faca e fazer seu personagem lendário e ir pro saco ali.
É o famoso pau que dá em Chico, dá em Francisco.
E o bestiário traz algumas coisas interessantes também pra botar terror no coração de jogadores aí.
É, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas primeiro, antes da gente entrar nos detalhes dos livros aí desse novo financiamento, que é focado no bestiário e no compendium, Fernando, por que nós estamos fazendo esse novo financiamento do Pathfinder Savage Worlds?
Porque quanto mais livro, melhor.
É...
Valeu, pessoal. Boa noite. Vamos ficar o podcast por aqui. Foi um prazer estar com vocês.
Porque quando você fala em Late Pledge, né, você pensa, não, o Late Pledge é uma segunda chance de você pegar o livro. Mas, na verdade, ele também não é um Late Pledge, porque ele tem coisa nova que não tem no primeiro, né?
Ele não é um Late Pledge. A Late Pledge é uma continuação do projeto anterior. Ele continua de onde está para bater a próxima meta. Porém, entretanto, toda a vida, a gente prefere fazer um financiamento novo. Por quê? Principalmente por causa do aumento do papel, falando bem claramente, né? Com o aumento do preço do papel, ficava inviável continuar de onde estava, que não ia ser o suficiente para garantir o livro novo, né? Então, devido a isso, a gente teve que fazer um projeto novo do zero. E o pessoal que estiver interessado, né, comprar, então, o bestiário e o compêndio. Então, assim, a gente consegue ter maiores chances de garantir que esses dois livros saiam. Se fosse continuidade, seria bem mais difícil que esses livros fossem sair, né?
E aí a gente abriu aí esse financiamento na nossa loja, que também... mas aí o VG, a gente fez um teste, né, Fernando, na nossa loja. No caso do VG é pré-venda, foi uma pré-venda. E agora é financiamento coletivo. Então é até importante lembrar, cara, é financiamento. Então, se você quer o livro... além de apoiar, né, você divulgar pra galera que pode ajudar a gente a bater a meta, não
é
isso, cara?
Sim, funciona como financiamento coletivo. A gente precisa de 37.500 para rodar os dois livros. E a única diferença é que é na plataforma da Retropunk. De resto, funciona igual o financiamento coletivo. Você vai comprar lá, até tem certas melhorias, né?
É, eu ia falar, pô, é melhor, cara. Tem coisa, pô, tem muito mais facilidade. Aquele negócio dos add-ons, né?
Sim, se no financiamento coletivo, normalmente, o Catarse que a gente usava, ele não tinha um sistema de você adicionar outras recompensas muito fácil. Normalmente você teria que fazer um apoio sem recompensas ou colocar um valor extra lá. Agora não, você vai lá, quer comprar isso aqui, compra e pronto, né? Você, toda loja está disponível para você comprar junto com o Savage Pathfinder, com o Bestiário, com o Compendium, né? Claro, apenas os produtos Savage Worlds, todos os produtos Savage Worlds, eles ajudam o financiamento do Bestiário e do Compendium. Inclusive, os produtos Savage Worlds estão com descontos lá de 50%, alguns, nossa, acho que tem até mais, né?
Tem desconto de 70%, velho. Tem PDF a saindo a R$9, a R$5, eu acho. Loucura, loucura, loucura.
Então, tipo assim, pô, tô cagando pro Savage Pathfinder. Beleza, cara, completa sua coleção lá de Savage Worlds, que você vai pagar pouco e vai ajudar o financiamento de uma outra forma, né?
É, e outra, assim, também tem o lance do seguinte. Se você não conhece o Savage Worlds, mas você ouviu falar e você quer pegar, quer conhecer um sistema novo, a hora também é essa. Inclusive, se você está ouvindo esse podcast e quer influenciar alguém a jogar, a entrar na palavra da Igreja do Savage Worlds, né, Ion?
Exatamente.
A hora é essa. Por quê? Como o Fernando falou, os produtos Savage Worlds, além de estarem fazendo parte do financiamento, ou seja, o seu amiguinho comprar um produto no financiamento vai ajudar a bater a meta, cara, tá muito barato. Eu vou olhar aqui quanto é que o preço da caixa básica do Savage Worlds tá ridículo de barato, velho.
E lembrando que o Savage é um sistema genérico, né? Que ele pode embarcar tudo que você quiser jogar. A gente tá falando do Savage Pathfinder, que é um direcionado pra fantasia medieval épica, mas se os outros produtos estão em promoção e você quer mestrar cenário de guerra, tem horror, tem Savage, ele embarga praticamente não, tudo.
Inclusive tem os compêndios antigos, né, Fernando? Também lá.
O restinho dos compêndios antigos ainda estão à venda.
Estão baratinho, cara. Ó, eu vou abrir aqui, eu tô abrindo aqui o financiamento, porque eu vi uns descontos ali que, cara, é impossível, é ridículo, cara. É ridículo de barato, tá ligado?
Tipo, o compêndio de superpoderes tá R$12,50. É um livro de 100 páginas, 90, 100 páginas.
Não é PDF, tá? É o livro físico isso aí.
É realmente pra acabar logo o estoque pra gente trazer o novo compêndio futuramente. Ó, Winter Eternal tá com 50% de desconto. É um livro de 200 e poucas páginas, acho. R$37,50.
É. Então, isso aqui o Fernando falando só livro físico, tá? Não é nada de PDF. A caixa do Savage Worlds tá com 30% de desconto. Tá saindo por R$300, cara. Ela é quase R$325, ela tá saindo por R$300, tá ligado?
Uma parte importante de falar é que o Savage Pathfinder, ele não depende do livro básico, tá? Ele roda sozinho para jogar Savage Pathfinder, fantasia medieval épica. Claro, você quer jogar ele outra coisa, o Savage Pathfinder ele não é genérico. Mas você, poxa, tô a fim de conhecer Savage Worlds com fantasia medieval, gosto de Golarion, quero ter mais material de Pathfinder. Você vai ter todo o sistema de regras do Savage Pathfinder básico.
Tá, mas aí, como o Ion falou, você pode, por exemplo, pegar os baralhos, cara, que também estão com desconto.
Sim.
E aí você pode, como você falou, né, pegar outros cenários, né? Se você pegar o básico do Pathfinder para o Savage Worlds, né, você vai ter lá as regras básicas. Então, você pode pegar lá por exemplo, Day After Ragnarok, que está R$32, está pela metade do preço. Então, está muito barato mesmo, os descontos são muito bacanas. Seja você, para completar sua coleção, seja você iniciar no Savage Worlds, a hora é essa. Chama todo mundo, avisa a galera, pega os baralhos aí, os baralhos são muito bacanas. Os baralhos são tão bons, mano. Esses baralhos do Savage Worlds são bons, você consegue usar até em outros sistemas. Viu?
Com certeza. E depois que você usar o baralho de aventura uma vez na sua vida, você não consegue mais, não. Você precisa dele nas suas mesas.
É, isso aí. Ah, tá. Então a gente já falou aqui do grosso do financiamento, a gente vai falar o toque de mestre, o que é o bestiário e o compêndio de Golarion, que são a cereja do bolo desse financiamento da Raid 2, do financiamento coletivo do Pathfinder para Savage Worlds. Quem quer começar e por onde?
É, o bestiário, basicamente, ele traz uma seleção de criaturas, já muitas clássicas que a gente conhece, adaptação do primeiro bestiário do Pathfinder para o Savage Worlds, né? Lá você vai ter muitos animais, monstros, bestas clássicas, desde os atróis até as raças, os povos clássicos como inimigos, como Bugbear, Hobgoblin, Goblin, Orc, Troll, criaturas fantásticas clássicas como Cocatriz, as variações de demônios.
Só um adendo aí, um adendo que o Yon tá falando. Eu fiz mais ou menos a conta aqui, são mais de 240 fichas no livro.
E vou dizer assim, é um charme à parte você ver algumas criaturas clássicas que a gente conhece com a mecânica, né? A ficha para o Savage Worlds. E fora que tem umas habilidades novas que deixam os bichos mais interessantes. Eu já comentei isso no podcast passado. Vai ter muitas criaturas dos bestiários, e principalmente aquelas que a gente encara como vilões mais fortes, como, por exemplo, o bom e velho Tarrasque, que eles tinham uma habilidade muito legal chamada Imparável, que a criatura só recebe um ferimento por ataque. Tipo, você chegou lá, atacou, fez aquele mega ataque, explodiu todos os dados, 36 de dano, aí o bicho olha pra você e faz, valeu, beleza, um ferimento. Lembrando que ele pode absorver. Nossa, isso em mesa gera uma situação fantástica. A expressão dos jogadores não tem preço pro mestre nesse momento. E muito assim, bom, né? Toda uma série de criaturas, como a gente já vem falando outras vezes, não necessariamente você pode usar só para as campanhas específicas, né? Isso aqui é um compêndio extra de monstros para você usar em qualquer campanha de fantasia que você quiser.
E aí, Fernando, a gente, no primeiro financiamento, a meta do PDF foi batida, né, do bestiário, né? Então a galera que apoiou o primeiro financiamento aí em certos níveis lá de apoio, vão receber aí o PDF, mas inclusive essa galera tem desconto nesse financiamento no bestiário, não é isso?
Sim, eles receberam um cupom de 20% de desconto para pegar o bestiário impresso, né? Como bateu o PDF, né? Ele já tem parte desse conteúdo, já tem esse conteúdo em PDF.
Basicamente tá pago já, né? Pelo menos a parte do PDF tá pago. Então esses 20% de desconto é para compensar, né?
Há um adendo interessante aqui para falar do bestiário, eu lembrei disso agora. E foi uma coisa que chamou a atenção pra mim, né? Porque um ponto interessante que existe no bestiário de Golarion é que no cenário eles têm alguns monstros que remetem aos mitos de Cthulhu, né? Por exemplo, Shoggoth é um monstro dentro do bestiário que a gente tem, Cão de Tindalos. É um lance interessante que eu acho que eles usam a mitologia do Lovecraft, dos mitos de Cthulhu, e transportam isso pra fantasia medieval. Então, jogadores nas mesas lá podem, em vez de encarar um dragão dentro de um covil, finalizar encontrando um Shoggoth. Aí isso dá umas oportunidades interessantes também de criação de história.
Tá em domínio coletivo, não é? O Cthulhu, como é que é? Porque não é a primeira vez que eu vejo a galera assim de outras coisas usando.
Eu acho que hoje ele tá tá aberto, né? A licença tá aberta. Mas eu acho que desde quando eles tinham lá atrás, eles devem ter comprado os direitos de uso, né? Ou então fizeram na cara dura e ninguém nunca reclamou, né? Vai saber.
Eu duvido muito. Mas tudo bem.
Não sei desde quando, mas até um tempo que elas são liberadas. Porém, tem só um negócio que é que o Lovecraft produziu. O que outros autores produziram para os mitos de Cthulhu depende aí já da época da morte deles, etc.
E aí, Fernando, e o compêndio, velho? O que é que tem no compêndio de Golarion pra galera aí? O que é que vai valer a pena para você financiar para ter em mãos o compêndio?
O compêndio, se você quiser se aprofundar no mundo dos Golarion, ele é o material certo. Ele vem descrevendo muita coisa do cenário. Ele traz uma linha do tempo, traz um pouquinho da história, traz uma descrição curta, mas, né, mas uma introduçãozinha a cada um dos reinos que tem Golarion. E são muitos, porque são uns 40 e poucos reinos e regiões diferentes, né? Você tem também uma descrição sobre as facções, as facções como a Sociedade de Bravadora, que são os Pathfinders, né? Os Louva-Deuses Vermelhos, que são assassinos, e outras sociedades ali, uma descrição sobre essas facções, além de vantagens de prestígio para você jogar com essas, com personagens dessas facções, né? Fala sobre os deuses, tem uma descrição também grande sobre todos os deuses principais e alguns deuses secundários, demônios, diabos. Traz também, deixa eu lembrar mais o que, traz mais umas armas extras, umas relíquias, alguns itens mágicos extras, artefatos, isso, a palavra é artefatos, que são negócios mais poderosos, né? Não são itens mágicos comuns, são artefatos um pouco mais poderosos, né? Então, é um livro que se aprofunda muito em Golarion. Para quem quer conhecer mais sobre o cenário, jogar em Golarion, ele é essencial, né?
Pô, você esqueceu o artefato, você não jogou Spellfire, não, cara? Caraca. Spellfire tinha isso. Você jogou, Ion?
Joguei.
Pô, né? Spellfire tinha, né? Os itens mágicos e os artefatos. É, então, o negócio do Compêndio é assim, como você falou, ele é um aprofundamento. Com o básico e a campanha, como o Ian falou, que é uma campanha muito longa, muito premiada, você consegue fazer muita coisa no cenário. Mas o Compêndio te dá a oportunidade de explorar, de jogar realmente em várias localidades, com várias... tem material para criar suas próprias campanhas, suas próprias aventuras, dar ideias. Então, cara, o Compêndio de qualquer cenário, na verdade. Né? O livro do cenário. Eu gosto muito do cenário, porque nem que você não jogue lá, você vai pegar ideia, cara. Você vai ler, você vai... Pô, isso aqui é legal pra colocar na minha... Sei lá, tô numa aventura de Savage Worlds, mas é aquela fantasia genericona. Mas tem uma coisa... Pô, essa cidade aqui é maneira. Eu já fiz muito isso com outros mundos, entendeu? Então, é muito bacana.
Pensando na campanha, que vai sair junto com o livro básico, pensando nas edições dos Lordes Rúnicos, esse aprofundamento do cenário que o Compêndio dá... É bem bacana, porque a campanha se passa na região de Varizia, mas ela também explora regiões vizinhas, ela tem descrições de alguns locais específicos, ela aponta uma região. Então, o mestre, ele quiser pegar a campanha e expandir a própria campanha em si, com umas sessões spin-off ali, uns fillerzinhos, alguns momentos extras, com a ajuda do material extra que tem no compêndio, dá pra fazer uma expansão muito bacana da campanha em si.
Fora o fato de que os jogadores nunca seguem o que o mestre prepara. Então,
com certeza.
Teu compêndio te prepara pra você expandir o jogo se for necessário. Tipo assim, tá acontecendo isso ali. Não, a gente vai ali ver outra coisa, né? Ajuda pra isso, pra você conhecer um pouquinho mais o cenário.
Falando nisso, pessoal, os jogadores nunca fazem. O meu grupo acabou de ser capturado, tá? Só pra constar.
o Ion falou aí do Tarrasque, mas eu queria perguntar se o Fernando tem alguma criatura que ele queira destacar no bestiário aí também, além do Tarrasque.
O que eu gostei pra caramba, que legal, que nem é uma criatura muito diferentona, que são os dragões, porque... Os dragões, normalmente, nos livros de Savage Worlds, vem a ficha de um dragão, pronto. Né? Tem uma ficha de um dragão lá. Obviamente, você consegue mexer, etc. Mas, por ser um D20-like, né, o Pathfinder traz a ficha de todos os dragões. São os dragões cromáticos, né, os dragões metálicos, traz ficha dele jovem, adulto e ancião.
Ah, era isso que eu ia perguntar. Tem indivíduo por idade, que é a cara de jogo desse tipo, né?
O bestiário de Pathfinder mesmo, para D20, ele traz até muito mais dividido. Acho que são 10, 8, idade, 8 né, idades de dragões, né? Pathfinder, para Savage Worlds, obviamente, deu uma enxugada nisso. São 3, né? Jovem, adulto e ancião, se não me engano, se não falha a memória. E tem o dragão vermelho, dragão azul, branco, dourado, prata, ou de bronze, por aí vai.
Então, dragão púrpura, dragão cor de burro quando foge.
Tu pode enfiar dragão goela abaixo dos jogadores que tem material pra isso. Né? Fora alguns monstros, tipo assim, que são típicos de D&D, que raramente tem nos livros de Savage Worlds, né? O Ion já falou do Tarrasque, mas tem o cubo gelatinoso. Tem
adoro,
mais
muito
quê?
Bom, cara.
Os coruja, aranha interplanar, os bichos.
Eu gosto do mímico, tem mímico?
Tem o mímico.
Ah, pô, eu adoro mímico.
Mímico, o Abolete, que é também um bem clássico. É. Tem uns monstros bem clássicos, assim, que a gente vê em aventuras comuns de D20. E realmente no Savage eles não costumavam aparecer, né?
Boa.
Inclusive o Abolete tá assustador.
O Abolete tá nesse processo de diagramação. Então deve ter cerca de 130, entre 120 e 130 artes ali dos monstros. Dando preferência principalmente para aquelas monstros que são um pouquinho mais diferentes. Por exemplo, Cocatriz, que é um monstro assim que quem joga D&D, essas paradas, já conhece, The Pathfinder, já conhece, mas não é tão conhecido para quem joga outros sistemas. No Savage Worlds nunca se falou em Cocatriz, né? Então tem lá a arte daquela galinha depenada feia pra caralho lá.
Tá, o Ion, ele não tá muito por dentro do compêndio, né? Mas só que o Ion conhece muito do cenário. Além dele ter traduzido a campanha, como eu já falei aqui, ele leu aí o que ele precisou para poder dar, já conhecia o Pathfinder antes e tal. E eu queria que você destacasse o Fernando vai destacar primeiro, não é o Fernando primeiro. O Fernando vai destacar uma região que tem no compêndio. Uma coisa bacana que você achou no compêndio. E aí o Ion fala... É legal que seja a região, porque aí o Ion fala de outra região.
Tem a região que eu gostei, que é Gaut, se eu não me engano, que é dos revolucionários. É meio de França, Revolução Francesa, né? Aí eu gostei pra caramba desse
dessa ambientação, né? Você gostou só porque você é historiador?
É, porque eu sou historiador, deve ser. Gaut começou com, se eu não me engano, agora tem que lembrar, eu traduzi o compêndio, mas agora eu tenho que lembrar tudo certinho. Gaut começou com a questão de eles não estarem satisfeitos com o governo, irem lá e então tomarem o governo. E desde então ficou essa questão de mais anarquista, né? De eles não aceitarem o governo e tudo mais. Então tem até um item mágico de lá, uma relíquia de lá, um artefato. Um artefato de lá que é uma guilhotina, né?
Ah, sim.
Uma guilhotina que matou.
Caralho, boa.
Então, tipo assim, é uma parada que usando em jogo, né? Você vai sempre ficar meio cabreiro onde você tá indo, com quem tá indo, porque é revolução, sangue, as ruas foram lavadas com sangue, né? Então é uma parada meio preocupante.
É, você isso andar aí, por lá. Morte à monarquia, caralho. Bota tudo na guilhotina. E você, Ion, qual a região que você quer destacar aí?
Eu queria destacar duas coisas, na verdade. Uma que eu acho que ela é muito marcante em Golarion, que é tem uma região chamada Absalom, e nela, no centro dessa região, da cidade, na verdade, é onde fica a Star Stone, né? Que é uma estrela que caiu na Terra. E existe um desafio que os heróis podem passar, entrar no labirinto onde fica essa estrela, e quem consegue vencer se torna um deus. Inclusive, dois deuses do cenário, que é a Yomedai e o Kaiden, eles são deuses, mas eles eram mortais que venceram esse desafio. O Kaiden, inclusive, venceu bêbado. É. Aí eu acho muito massa esse detalhe do cenário, de que tem um ponto onde, tipo assim, lógico que isso é expandido depois em outros suplementos, né, mas... Que o jogador, um dia, se ele quiser, vou ali, vou tentar e vou virar um deus. Eu acho massa esse aspecto do cenário. Agora, tem uma outra coisa que eu acho iradíssimo em Golarion, não para o jogador em si, mas é um elemento de narrativa e principalmente como antagonista. Existe um império chamado Sheliax, que eles são, para mim, o inimigo perfeito. Porque assim, a gente já viu em outros materiais, os caras dizendo, tipo assim, existe um reino ali que ele é leal e mal. Para quem conhece essas tendências vai entender. Eu nunca vi uma descrição num cenário que ele faz um reino realmente parecer leal e mal. Em que ele valoriza acima de tudo a ordem e a organização, mas ele é maligno até o talo, assim. Eles, primeiro eles cultuam demônios, né? E os demônios são parte natural da cultura deles, tanto que é a língua padrão do reino infernal. E, assim, eles são os... É uma nação vilanesca, né? São tirânicos, conquistadores... valorizam questões de necromancia, conjuração de demônios. Eu acho muito massa usar Sheliax como um grande antagonista. E eles são militaristas e expansionistas. Então eu acho que é um vilão ideal para ser combatido, assim. E as artes dos caras de Sheliax é assustador. Primeiro que a nação só usa vermelho e preto.
Tudo flamenguista safado.
Eles têm um lance de dominação, de controle de outras raças. É bem. E o lance que eles têm da relação com demônios. Para que eles também vivem muitas guerras civis internas, faz eles uma nação que eu acho muito massa para colocar como antagonistas dentro do cenário.
E aí eu vou pegar essa sua ideia maravilhosa e vou subverter, preste atenção. Ela é uma nação leal e mal, né?
Isso.
E aí você coloca ela como antagonista, porque são maus. Só que, ao meu redor, tem muito do tropo do paladino, que é leal e bom, mas na verdade o cara meio que se torna um tirano, né? Porque é aquele cara que não faz o mal e não quer deixar ninguém fazer o mal, mas ele pode se tornar um totalitário, certo?
Uhum.
E aí você coloca esse reino, você subverte a expectativa dos jogadores, que você coloca esse reino assim, tipo assim, eles são maus, mas eles são leais. Então é o cara que ele subjuga povos, mas ele dá educação para todas as crianças e dá comida para todo mundo, tá entendendo? Mas os caras são cruel, mas pelo menos lá todo mundo come, tá ligado? Um local que era governado por um reino bom, mas não tinha cultura e educação, eles chegam, subjugam, mas educam todo mundo. Aí dá meio que uma pirada na cabeça dos jogadores. Pô, parece que, peraí, esses caras são vilão ou são mocinho? Dá pra fazer.
Não, tem basicamente isso. São os Cavaleiros Infernais, que são os caras que seguem o código de conduta lá de Sheliax. São uma ordem de cavaleiros. E a divisão deles segue a divisão dos demônios lá que eles seguem, né? E os caras podem, não necessariamente são maus, tá? Aqui na tendência deles tá dizendo que eles podem ser bons, neutros ou maus. Na verdade, aí tem um parênteses, né? Mais voltados pros maus. Mas são os caras que meio que, tipo assim, o que importa é manter a ordem, o que importa é controlar as coisas, não importa o meio, né, pra isso. A gente vai usar a força pra isso.
É porque, assim, quando você pega o aspecto de ser leal, o que é que é o cara que é leal? É o cara que, como o Ian falou, é o cara que respeita as leis. E aí, digamos assim, no código do reino, pode ter o seguinte, ó, todo mundo tem o direito a ter 3 refeições por dia e receber educação formal.
O único problema que eu acho, e realmente você está dizendo certinho, que realmente, né, o leal é o ordeiro, né, que ele valoriza a lei. O problema é quando você vive numa nação que a lei dela é baseada nas doutrinas de um demônio, né, que as leis de Sheliax, elas são baseadas nos, como é que é o nome agora, peraí. Acho que isso aqui é doutrina de Asmodeus, alguma coisa assim, que a divindade principal dos caras é o diabão, né?
O diabão.
Acho que a gente, ó, gente...
Asmodeus é basicamente o diabão, ele é o Lorde Demônio que ascendeu como Deus.
Não, mas a intenção não é tipo assim, não é transformar ele em mocinho, é mostrar que tudo tem dois lados, tá ligado? É tipo assim, beleza, os caras são mal, porém... Tem isso, é a subversão do lance do paladino. O paladino é um cara bondoso, porém ele é um escroto.
Outra possibilidade é você fazer os jogadores começarem dentro desse reino como habitantes dele e eles reverem suas próprias práticas e enxergarem que o caminho do que a nação deles segue não é o correto, né? No caso, fugir do leal.
Eles nasceram e aprenderam que o certo é lá, mas aí eles, conhecendo o mundo de fora, eles vão ver que eles não estão tão certo assim quanto eles pensam.
Tá vendo, galera? A gente tá falando de um cenário e...
De um reino.
De um reino. E tem essa gozada possibilidade, né?
Assim, o Pathfinder, muita gente reclama disso, ele é um cenário muito colcha de retalhos. Igual o Forgotten Realms se tornou, tudo mais.
Tormenta também é um...
Tormenta. E isso não é necessariamente ruim, tá? É porque você encontra de tudo dentro do cenário. Então você tem a fantasia, o medieval padrão ali, você tem um reino do deserto, você tem um reino que é controlado por um lich, você tem um reino que é controlado por uma doutrina demoníaca, você tem uma selva, você tem uma ilha, um conjunto de ilhas, um arquipélago, né? Controlado por piratas. Você tem uma ilha que é controlada pelos louva-deus vermelhos, que são assassinos. Então você tem tudo nessa colcha de retalhos, né? Às vezes pode parecer que isso não se encaixa muito bem, mas em Golarion parece que essa coesão é muito bem feita, né? Não é tipo assim, você tá andando numa parada de cidade, bem metrópole, e de repente você pisa e tá no deserto. Não é assim, né? Parece que tá, é bem coeso, mas tem de tudo ali. Você pode fazer narrações, campanhas inteiras em uma área só, e a Ascensão dos Lordes Rúnicos mostra muito isso. Ele explora, sei lá, a parte nordeste, né? Nordeste do continente.
E explora bem, né? Porque, assim, ele expande Varizia de uma forma, e olha que é uma região do cenário, dá de uma ponta ali na beira do mar até a parte dela conectar com as montanhas inteiras, de um lado a outro. E assim, você tá falando dessa questão da coxa de retalhos, e isso é até um lance legal para se rever. Nem toda campanha precisa ser global, né? Ela não precisa ser aquela coisa que, vocês vão salvar o mundo e precisam passar por todas as regiões. Tem muito pano para manga em uma região específica, né? Você fazer campanhas mais centradas num determinado local. Tipo, por que não, em vez de fazer uma campanha que envolva o mundo inteiro, se concentrar em algumas ilhas de um arquipélago ali?
Eu acho essa crítica de coxa de retalho, eu acho um espantalho. Olha aí, eu falo em termos de filosofia. Você pergunta pra pessoa, mas por que é que é ruim? Não, porque parece o mundo real. Porra, o nosso mundo real é o uma coxinha retalho, pô.
É verdade. Uma coxinha retalho não, meu.
É, não faz sentido essa crítica, tá ligado? Eu acho assim, tem opções. Eu particularmente, todas as mídias que eu consumo, as que eu mais gosto, são coxas de retalhos. Seja Forgotten Realms, o Game of Thrones é uma coxa de retalhos. O mundo de League of Legends, que eu jogo LOL, é uma coxa de retalhos. Então, não tem... eu acho uma crítica vazia. Eu acho muito... São os melhores cenários pra mim são assim. Quem gosta de um cenário totalmente de um jeito, é o Intereterno, que é, basicamente é um planeta de gelo. Aí, beleza, tudo tranquilo. Mas, cara, é como o Ion falou, se você quer jogar só num local, dá pra fazer. Tem material pra isso no Pathfinder do Savage Worlds, no Compendium. Então, galera, meu último recado é o seguinte. Tá curtindo? Acha que vale a pena? Quer aproveitar para aumentar o seu Pathfinder para Savage Worlds, melhorar o seu Pathfinder para Savage Worlds, quer aumentar sua coleção, completar sua coleção, iniciar sua coleção Savage Worlds? O financiamento é esse, o link está na descrição. Fernando, considerações finais.
Eu acho que além disso tudo que o Big falou, né, a gente tem a questão que o bestiário ele pode ser usado para qualquer cenário de Savage Worlds, não necessariamente só Pathfinder, então isso é uma adição enorme para a linha de Savage Worlds, né? O Compendium também, você pode pegar aquilo e destrinchar em ideias e usar em outros cenários de Savage Worlds, né? Porém, é aquilo que a gente falou, enriquece muito o Pathfinder para Savage Worlds, né? São duas grandes adições, não só à linha Savage Worlds, mas ao cenário em si, né? Então... eu acho que vale a pena para os fãs de Savage Worlds dar uma olhada, investir. Em breve vai estar saindo texto explicando tudo isso que a gente falou aqui, mas em forma de texto, né? Então acho que vale a pena você dar uma olhada, confere lá. Quem já conhece a Retropunk sabe da qualidade do material e do afinco que a gente faz nossas produções. Então vai ser esse nível de qualidade de sempre. Quem já tem a caixa de Savage, de Deadlands, sabe como vai ser a caixa de Pathfinder, então vale a pena dar uma conferida, aproveitar os descontos para completar a sua linha de Savage Worlds se você não tiver, e chega aí, tira dúvidas, manda e-mail pra gente, procura a gente nas redes sociais que a gente tá lá tirando as dúvidas para todo mundo.
Isso aí. E ô Justino, meu querido, para você eu dou muito obrigado, porque você dispôs seu tempo, Fernando não dou, porque é a obrigação dele estar aqui, né?
Eu tô de licença, cara.
O Fernando está de licença do quarto filho dele. É um cara que adora fazer filho. Maravilha. Mas e aí, o Ion, cara, brigadão pela sua presença. E o que é que você quer deixar como considerações finais?
Primeiro, parabéns pro Fernando, tá? Pelo filho novo aí.
Agora é filha, minha
a Julinha, rapaz, Julinha.
Massa, bacana. Legal. O meu recado, acho que o que eu queria dizer pro fã de Savage, não tem o que dizer não, tá, gente? Se vocês não investirem nessa questão do Savage, do Pathfinder para Savage Worlds, vocês merecem ser expulsos da igreja, tá? Mas eu gostaria de falar principalmente para quem ainda não conhece ou não tem contato com Savage, principalmente para quem é fã desse estilo de fantasia clássica que a gente fala tanto, né? Com classes, com os monstros clássicos que a gente conhece, esse estilo que foi consolidado pelo D&D, seus retroclones e suas variações, eu garanto a vocês que se vocês derem uma chance para esse estilo de jogo dentro do Pathfinder, vocês vão ter a melhor experiência heróica e épica da vida de vocês, porque o sistema ele favorece esse estilo de campanha, ele traz uma sensação de jogo totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Eu digo porque já tive a oportunidade de mestrar para algumas pessoas usando ele, gente que veio de linhas D20, Pathfinder, D&D, e é outra realidade, assim, é apaixonante. O Savage é decididamente um dos sistemas mais interessantes que já foram lançados, tem muita coisa boa, e a linha dele com o Pathfinder, com o Golarion, tá vindo uma coisa fantástica, que trouxe esses tropos clássicos, esse estilo que eu achava, acho que realmente tava faltando pro Savage, e vai ser uma experiência fantástica para quem conseguir aí. Tem o básico, tem a campanha, tem o compêndio, tem o bestiário, então não tem desculpa, você tem tudo que precisa para fazer um jogo incrível nas suas mesas. Dá uma chance. Boa. Aí que o material tá sendo feito com muito amor e carinho.
Boa. É isso, né? Falamos tudo, vamos despedir do pessoal. tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, Fernando. Eu tenho que agradecer, Fernando. Não tem jeito, cara. Eu tirei o cara da licença, velho.
É. Valeu, obrigado aí pelo convite. Falar de Savage Worlds, falar de Pathfinder é sempre um prazer, né? Então, tamo aí.
Valeuzão, Ion.
Valeu, valeu, tchau, tchau.
Seu portão, meu coração já não sabe a quantas anda. Feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda. Feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda. Feito roda de ciranda, anuncia o carnaval.